12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Regra número 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Eu sou o André S. Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Então, minha gente, meu amigo que me ouve, companheiro, já estamos na regra número 9, nos encaminhando fortemente para o final da nossa série, né? Faltam aí mais 3 regras na prática, né? E 4 se a gente contar de hoje. Temos já muitas novidades aí por vir. Uma pequena mudança no nosso sistema de associação, com novidades aí para os futuros novos membros do Clube Oliver Talk. E também os preparativos para um curso sobre Jordan Peterson, né? Que vai, portanto, e obviamente ir além da abordagem do 12 Regras para a Vida, que não é o Peterson. Intelectual, extremamente intelectualizado, né? Mas é claro que o curso também vai ser acessível a todos. Aguardem aí por novidades. E, é claro, não se esqueçam de assinar o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Sempre lembrando também, a gente sabe, né? Estamos vivendo por um momento difícil, um momento de economia, de corte de gastos, mas para que a gente continue e possa manter o trabalho que a gente faz aqui, que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aproveita, é muito importante que vocês contribuam com a gente no Apoia-se. Tá? É o apoia.se/OliverTalk e a partir de R$ 10, claro que todo dinheiro vale e todo dinheiro tem a sua dimensão, né? Seja de R$ 1 a R$ 1 milhão, mas R$ 10 se couber no seu bolso, aqueles que já cabem, a gente reforça o agradecimento e aqueles que ainda não estão contribuindo, eventualmente puderem começar. Luciano e eu ficamos extremamente gratos. E, é claro, além da nossa gratidão, você vai ter acesso a uma série de outros benefícios e vantagens que só tendem a crescer conforme o Oliver Talk vai ganhando mais e mais corpo aí na podosfera, né? E a gente vai passar para o mundo real aí logo que essa pandemia acabar e os ânimos também se acalmarem. A gente vai fazer o podcast ao vivo, né? Que aí vai misturar conceitos, né? Palestra, podcast, etc. Vai ser muito legal aí para todo mundo. E também não se esqueçam de fazer a inscrição na lista de e-mails do Oliver Talk, tá? A gente promete que o contato, a gente não vai abusar da boa vontade de vocês, por ter acesso, por fazer, estar construindo esse mailing, mas a gente vai comunicar, né? Fazer avisos e novidades, de coisas gratuitas e não gratuitas. Enfim, a gente quer ter um meio de acesso a todo mundo aí, mesmo que a gente eventualmente caia em alguma ou algumas das plataformas que nos servem e nos assistem aí neste momento. Então, gente, vamos lá. Regra número 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Esta é a regra número 9. Vocês que estão ouvindo aqui essa série, né, e pelo menos aqueles que já ouviram alguns dos outros episódios, sabem que eu gosto de começar fazendo uma leitura da regra à luz da minha experiência pessoal, né? É óbvio que eu só poderia fazer isso à luz da minha própria experiência pessoal, porque é a única experiência pessoal que eu tenho para consultar. Mas eu notei uma coisa interessante, né? Que eu já havia percebido na primeira leitura que eu fiz do 12 Regras, mas que agora que eu estou tendo essa responsabilidade de retransmitir o conteúdo das regras e fazer essas releituras, etc. O Peterson também faz isso. O Peterson também tem essa estratégia, né? Principalmente nestas últimas regras, ele sempre abre a regra dando algum exemplo da experiência de vida, da experiência pessoal dele, né, na regra anterior e nesta regra especificamente do aspecto clínico, né, do aspecto Peterson, psicólogo clínico. Isso parece uma trivialidade, né? Parece uma coisa sem maior importância, ou parece até uma coisa assim, é um clichê, né? Ah, normal, todo mundo faz isso, todo mundo começa uma explicação a partir de um exemplo. Mas na verdade isso não é tão trivial assim, né? Por quê? Na verdade, se a gente quiser localizar isso na história do pensamento ocidental, o inaugurador desse tipo de estratégia é Sócrates, né? Então, quando Sócrates vai explanar sobre conceitos filosóficos, ele sempre parte da sua experiência imediata para então ascender aos conceitos, né? Isso é o que a gente, dentro do platonismo, a gente chama isso de dialética ascendente, né? Você parte da base para os picos, né? Da base para o que está acima, para o que está no alto. E num sentido mais genérico, também do ponto de vista filosófico da história do pensamento, se a gente considerar a reflexão pré-socrática e a reflexão socrática, ela também tem um pouco desse movimento, né? Então, os pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos da história, eles eram considerados lá os físicos, né? Os fisiologistas, não no sentido nosso do termo agora, mas no sentido de estudiosos da natureza, né? Estudiosos da physis. Physis em grego é natureza. E a reflexão pré-socrática era marcada essencialmente pelo pensamento cosmológico e cosmogônico, né? Ou seja, sobre a realidade da ordem do universo e sobre a origem dessa ordem. Ou seja, toda a reflexão estava voltada para o alto, né? E ela era o princípio da reflexão, princípio no sentido de começo, né? O princípio da reflexão filosófica dos pré-socráticos. Aí vem o Sócrates, e isso que eu estou falando aqui é só uma explanação para vocês, para localizar esse tipo de estratégia na história das ideias. Não sou de maneira alguma o primeiro a perceber isso, muito pelo contrário, diversos autores já trataram disso. O Sócrates, ele promove uma revolta, uma revolução antropocêntrica, né? E antropológica. Ele desloca o princípio da reflexão tem que ser a nossa experiência imediata antropológica, né? Ou seja, da realidade humana, da realidade do homem. E é isso que vai abrir caminho para reflexões políticas, reflexões éticas, por exemplo, e depois a gente vai partindo para as questões mais conceituais e mais elevadas, tá? Então você começa com a realidade imediata e parte para o conceito mais elevado, digamos, né? Essa é uma estratégia, então, profundamente socrática, né? Que eu estou adotando aqui no, na série de podcasts desde o princípio. Eu havia notado inconscientemente que o Peterson faz a mesma coisa, mas relendo as regras aqui de tempos em tempos para proporcionar essa série aqui para vocês, eu notei que o Peterson também é adepto dessa estratégia, né? Então é uma coisa que até dá base e dá justificativa para essa minha abordagem, né? Conforme eu já falei lá nos episódios iniciais, o objetivo aqui não é nem fazer uma leitura das regras, e nem simplesmente replicar em 100% o que está dito no livro, porque para isso basta a leitura, né? Você faz a leitura e a leitura se esgota em si mesmo. A ideia aqui é delinear um pouco melhor, discutir, trazer algumas coisas extras, complementares, colocar o meu exemplo pessoal, que pode ser o seu também, e te forçar a pensar no seu próprio exemplo pessoal dentro da temática específica de cada uma das regras, tá? Então, eu só quis dar essa pequena introdução porque eu acho que é realmente algo que vale prestar atenção. Ninguém precisa, de vez em quando a gente faz algumas introduções meio longas, o pessoal reclama, o pessoal fala, ah, não, mas começa logo, ah, só começa no minuto tal. Não é, gente, não é. Eu já falei também que tem um outro problema que é o seguinte: tem gente que está acompanhando a série ali religiosamente. E na verdade o que eu falei hoje é útil para todos, para quem acompanha e para quem não acompanha. E sempre tem aquelas pessoas que, por um acaso, vão se deparar com o podcast Oliver Talk, com a série sobre as 12 regras, na regra 9, na regra 12, na regra 5, na regra 3. E essas pessoas precisam ser amparadas também aqui pelo que a gente fala. Então, o Peterson abre esta regra 9, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe, também com relato da sua experiência clínica pessoal, tá? E ele usa, então, também o exemplo da psicoterapia, né? A psicoterapia, então, se a gente vai falar aqui de conversa, né? O que que é, em que se baseia em grande parte a relação de um paciente com um psicólogo? É uma relação de ouvinte, mas também uma relação de duas pessoas que conversam. E o Peterson está chamando a atenção para a importância disso. A gente não negligenciar esse aspecto estrutural da metodologia, que é a conversa, né? E aí ele fala que a conversa precisa ser uma coisa que todos precisamos ter, né? Isso já é uma das interpretações da regra. A gente precisa ter essa boa vontade, essa disposição, né, de acreditar que a pessoa com quem eu vou conversar tem algo a me oferecer e vice-versa. Só assim pode haver uma conversa verdadeiramente autêntica. Então ele tá pontuando isso e está pontuando que a psicoterapia, para funcionar, tem que partir deste ponto, né? Partir do ponto que isso é possível. E se a gente for parar para pensar também na questão, da coerência desta regra com as regras anteriores, lembrem-se que eu disse que na regra anterior, diga a verdade, ou pelo menos não minta. Então veja, as regras agora, mais do que nunca, né? Claro que todas as regras dialogam entre si, mas agora, para essas regras mais finais, mais do que nunca isso funciona e isso se aplica. Então, diga a verdade, sempre. Ou pelo menos não minta. Ou seja, seja autêntico. E quando você estiver conversando com alguém, né? Pelo menos em condições normais aí, em condições normais de temperatura e pressão, como eu costumo brincar, parta do pressuposto de que a pessoa com quem você vai conversar, vai se dispor a uma conversa autêntica com você e você também adote essa postura, tá? Então essa, e eu acho que essa é a interpretação mais óbvia, do Peterson. Dessa regra especificamente que o Peterson está propondo, e tem uma outra interpretação, um pouquinho mais genérica, mas que eu acho que é válida a partir daqui também, que eu já mencionei em outros podcasts, mas eu acho que pode ser útil e é verdadeira aqui também. Essa ideia de que você partir do pressuposto de que o outro tem algo de proveito para te oferecer. Né? E de preferência você trabalhar com a ideia de que o outro tem algo a te oferecer e você tem algo a oferecer ao outro. A gente pode linkar, pelo menos eu vejo esse link, essa conexão, com a questão do conservadorismo e a ideia de que você não é o descobridor da roda, né? E isso é o conceito de tradição. Né? Então, quando Chesterton vai falar de democracia dos mortos, que é você ter um diálogo com todo mundo que já, uma conversa, né? Aqui dentro da leitura dessa regra, com todo mundo que já viveu, né? Isso daí é uma metáfora para a tradição, né? A tradição é aquilo que de melhor todos aqueles que já existiram, todos aqueles que já viveram, legaram para nós. E a gente não pode aqui achar, ó, eu aqui, indivíduo, né, moderno, de 2020, eu não tenho nada no passado de que eu possa tirar proveito e eu vou inventar a roda a partir de agora e tudo vai acontecer a partir de mim, né? O Peterson não vai falar disso, mas ele vai falar uma coisa interessante para essa reflexão um pouquinho mais à frente também, né? Que ele vai falar o seguinte: se você for tomar essa postura, então você realmente precisa ser assim, o bambambam dos bambambãs dos bambambãs, né? E o que a maioria esmagadora, 99,99999% das pessoas não são, né? Então todos os demais, a gente precisa ter esta humildade metodológica de pressupor que o outro pode ter algum conhecimento que eu não tenho, que é muito difícil, né? Hoje em dia, isso também é uma postura estranha à nossa realidade atual, ao momento em que nós vivemos, né? Principalmente entre os jovens, né? Os jovens acham que eles sabem de tudo, que eles são detentores de toda a sabedoria necessária, né? Ou pelo menos, ou de toda a sabedoria de fato, né? Isso é uma coisa muito. E que, na verdade, isso é uma característica do ignorante, né? Uma característica do oposto. O ignorante é aquele que ignora tudo aquilo que ele não sabe. Ele acha que o conhecimento que ele detém é o conhecimento suficiente para tudo que é necessário. Então, e portanto, ele ignora todo o resto. Essa é a própria definição de ignorante. E no final aqui do podcast eu vou ler um trechinho do livro que vai tratar também um pouco disso. Mas então, Eu acho que esse pressuposto todo e essa ideia, né, de que no outro existe, ou pelo menos pode existir, não é que literalmente todas as outras pessoas vai ter algo de proveito. Às vezes não vai ter, mas a gente tem que pelo menos pressupor que sim, né, para ter uma atitude mais correta e mais coerente, né? E por quê, né? Qual que é a justificativa que o Peterson dá para isso? Ele fala o seguinte, ó, se você fosse, ele fala que o pensamento é uma conversa consigo mesmo. Só que, dentro do que ele está colocando, essa conversa consigo mesmo é muito difícil, né? Pelo menos para que ela seja autêntica, para que ela seja proveitosa e verdadeira, é muito difícil você ter este grau, este nível de pensamento, né? Então, ele fala que pensar de verdade é executar altos níveis de dialética, que as pessoas normalmente não fazem. Então, esse pensar de verdade, né, ele é confrontar todas as hipóteses. Você precisa sentar e literalmente confrontar todas as hipóteses, né? Isso é que é o exercitar altos níveis de dialética e contrapor as possibilidades e chegar eventualmente a uma conclusão, se está certo, se está errado, se é duvidoso. Quem tem o hábito de escrever textos, né? Quem tá me ouvindo aqui escreve textos, principalmente textos do tipo que eu escrevo, né? Então eu vou escrever um texto de temática política defendendo um determinado ponto de vista, né? É um texto com o qual eu estou mais próximo, mais habituado. Eu tento, não tô falando que eu consigo, mas eu tô falando que eu tento fazer isso que o Peterson tá falando, que é pensar de verdade. Então eu vou lá escrever o argumento, eu preciso pensar nos contra-argumentos possíveis, e na medida em que eu consiga antecipar estes contra-argumentos possíveis, até mesmo abordá-los no texto, ou construir a argumentação ao ponto de que eles nem sejam levantados. Então, o pensar de verdade, né, e aí isso vai estar incluso, ou deveria estar incluso, em todo tipo de argumentação científica, acadêmica, né? Que é o que se espera e o que se imagina que fosse o pensar de verdade, é o que deveria acontecer, mas normalmente não acontece. Então, é um xadrez mental, né? No xadrez você não tenta antecipar jogadas, né? Você não se projeta ali para fazer uma, duas, três, quatro, cinco jogadas à frente, ao mesmo tempo que você tenta também antecipar as jogadas do seu adversário. Então, o pensar de verdade seria isso. Só que o Peterson está dizendo que na prática, fazer isso sozinho é muito difícil. Então, a conversa com o outro pode ser um caminho mais curto e mais fácil para se chegar a esse resultado, né? Então, você deve, pelo menos, a priori, né? E aí, a priori, aqui no sentido filosófico mesmo do termo, né? A priori não significa antes no tempo, a priori significa antes da experiência. Então, antes de você ir lá e conversar com a pessoa, qualquer que seja ela, é interessante que você parta do pressuposto que você pode aprender algo, né? E aí eu tenho um outro exemplo de experiência pessoal, que na minha, enquanto professor, menos, né? Enquanto professor, menos, porque eu tenho contato com professores mais velhos, com professores da mesma idade e com professores mais jovens. Mas no universo editorial do qual faço parte, a maioria esmagadora das pessoas com quem eu lido são mais velhas do que eu, né? Até de vez em quando os amigos tiram um sarro, ah, o André tá sempre na foto, os amigos do André são todos mais velhos do que ele. Mas eu acho que eu tenho muito a ganhar tendo esse tipo de postura, né? Claro que nem sempre funciona. Às vezes acontece o que as feministas, às vezes tem um mansplaining, um gaslighting, né? Que é o sujeito tratar de maneira condescendente. Ah, esse moleque aí, tá, falou, beleza, agora podemos ignorar e começar a falar sério. Tem um pouco disso, mas que é um efeito colateral negativo que faz parte do pacote. Mas também tem, eu preciso ter esse pressuposto de que principalmente pessoas nessa, né? Então são pessoas que estão dentro desse universo profissional que eu entrei já há algum tempo, mas ainda estou buscando e cavando, que elas podem saber algo que eu não sei. E é muito provável que elas saibam algo que eu não sei, né? Então esse é o tipo de exemplo, né? E é o tipo de situação em que é necessário realmente a gente pôr em prática essa postura, né? E aí chega naquele ao longo da regra, né? Se caso for você versus o mundo, né? Então você pensou por si próprio, consigo mesmo, e você o mundo tá inteiramente errado e você que está certo. Então, e você chegou a essa conclusão a partir de um pensamento próprio, individual. Melhor que você esteja correto, então, né? E em grande parte das vezes há bom senso correto no mundo, né? Então o Peterson está falando isso. Por que que você também pode ter este pressuposto? Por que que você pode tomar este pressuposto? Porque existe um negócio chamado bom senso, que é um conhecimento prático acumulado ao longo do tempo, e esse conhecimento prático ele está aí presente, né? Ele está rodando a atmosfera das ideias porque ele é bom, porque ele é correto, porque ele funciona, né? Não é uma regra absoluta, né? Mas é uma coisa que dá para a gente levar em consideração, tá? E aí ele ainda dentro da questão da experiência psicoterápica dele, ele coloca que a psicoterapia então é ou deveria ser duas pessoas falando verdades para si e ouvindo umas às outras. Né? Então, para que a estratégia metodológica da psicoterapia funcione, é assim que as coisas devem ser organizadas e aparecer. Né? E isso também tem a ver, né? Então veja só, se você está falando, ó, a gente falou de dizer a verdade, ou seja, ser autêntico, agora a gente está falando de pressupor que o outro tem algo de útil a me ensinar, a me dizer. E a próxima regra, a regra 10, ela diz respeito a expressar-se corretamente, né? Seja preciso no seu discurso. É a regra número 10, mais ou menos, né? Então vejam como essas três regras, elas têm um encadeamento muito forte, né? No sentido de estarem diretamente ligadas umas às outras. E às vezes, é claro que a expectativa normal e natural é que se perceba isso, com a leitura, mas às vezes isso pode passar despercebido, né? Você pode estar lendo ali, encarando a cada uma das 12 regras como coisas estanques, né? Separadas, distintas, quando na verdade elas têm um diálogo aí bem interessante entre si e de certa maneira também uma é consequência da outra, né? Então é como realmente elos de uma corrente, né? Vários elos formam uma corrente. Então a gente teria nesse livro do Peterson uma corrente de 12 elos e são de fato 12 elos conectados, né? 12 elos juntos. Então, essa regra, né? Aqui num pequeno resumo, ela é um chamado para conversas verdadeiramente francas e autênticas, né? Então, seja autêntico, fale a verdade, mesmo quando isso doer, mesmo quando isso trouxer algumas consequências indesejáveis ou imprevistas. Presuma que os outros têm algo de positivo a te dizer e mais pra frente, semana que vem, a gente vai encarar a regra número 10, seja preciso no seu discurso, tá? Então as regras 8, 9 e 10, elas têm aí uma conjunção, uma relação, uma importância coletiva bastante importante, né? E aí ele chama a atenção também que boas conversas equivalem a escutar, né? Então, óbvio, né? Acho que isso já está pressuposto, mas é um destaque que ele faz. A boa conversa é isto, né? Você fala com autenticidade, com sinceridade, pressupondo que o outro sabe alguma coisa de valor para você e vice-versa, né? Vai ter o momento da sua fala e vai ter o momento da sua escuta. Mas para o finalzinho da regra, ele fala um pouquinho sobre hierarquias de conversas, né? Então, a psicoterapia é apenas uma modalidade possível de conversa, né? Mas aí ele vai falar que os debates, que são uma forma de conversa também, e aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas aí acho que é desnecessário também falar para qualquer um interessado na figura do Jordan Peterson, a questão da presença dele nos debates e a maneira com que ele se comporta, a maneira com que ele atua, tanto de um ponto de vista de conhecimento, quanto de um ponto de vista de estratégia de debate, é bastante claro isso daí. Então ele fala que existe uma hierarquia de conversas, né, que inclui o debate, inclui a palestra, né? Inclui a palestra. Então aí ele vai falar que tem outras características, outras regras, né? Como é que você faz uma palestra direitinho? Aí ele vai falar que na verdade você não faz, é uma conversa que você tem, às vezes até em nível individual, né? Você mira o olhar em uma pessoa e deslancha. E tem também, por exemplo, num outro nível, uma conversa espirituosa entre amigos, né? Onde, por exemplo, ele vai falar que tem uma característica desse tipo de conversa, né? A conversa espirituosa entre amigos é que, eu sempre falo isso, né? Dependendo de com quem eu estou conversando, se passar alguém do lado, a pessoa vai falar, meu Deus, não acredito que esse cara ofendeu essa pessoa desta maneira, né? Só que dentro do contexto de uma conversa espirituosa entre amigos, as palavras e as coisas acabam tendo um sentido próprio ali dentro daquele contexto, em que algo que seria ofensivo fora daquele contexto não é dentro, né? Então ele fala que isso faz parte e é um aspecto importante dessa lógica do depositar confiança no outro, né? E que o outro tem algo a te dizer, que a conversa tenha essa estrutura e fale, né? A gente fale desta maneira e ouça os outros desta maneira também. Então, o Peterson disse que, no fundo, a nossa imperfeição nos obriga a conversar com os outros e que a conversa é também uma maneira da gente, como todas as regras, na verdade, né? Mas a conversa é uma maneira de nós buscarmos a ordem em meio ao caos. E a gente vai organizando, né? E faz muito sentido, porque se você vai absorver um conhecimento adquirido pelo outro que você não tinha, é você que está numa situação de caos e que vai atingir ali um pouquinho mais de ordenamento na sua vida a partir daquela conversa. Esta é uma regra mais curtinha, né? Acho que o podcast nem vai ficar tão curto assim. Vai ficar com mais ou menos 30 minutos, que é mais ou menos a média, né? A gente tem variado aí entre 30 e 50 minutos. Mas o Oliver Talk também já é um podcast conhecido pela sua característica dinâmica e mais curta. E aí, portanto, antes de fazer o encerramento, eu tenho aqui a citação. É uma citação, por incrível que pareça, é uma citação longa, né? Da regra 9, na página 265, 266. Eu estou aqui colocando a página, vou fazer a leitura dos parágrafos, mas sempre lembrando também, em breve, os assinantes do Oliver Club vão receber um e-book baseado nas minhas anotações referentes às regras 5 a 8, tá? Então, já referentes às regras 1 a 4, isso já foi disponibilizado para os nossos queridos contribuintes, nossos queridos apoiadores, e será feito o mesmo em breve para as regras 5 a 8, e também quando terminar regras 9 a 12, esse tipo de citação vai aparecer lá por completo nesse material. O e-book das regras 5 a 8 já está redigido, já está feito, já está pronto. A gente só está esperando aí alguns processos para disponibilizar para os ouvintes, tá certo? Então, página 265, o Jordan Peterson diz o seguinte: afinal, você já sabe o que sabe. E a menos que sua vida seja perfeita, o que sabe não é suficiente. Então, isso é uma tendência normal da vida de todo mundo, né? Por isso que a gente precisa do conhecimento acumulado ao longo do tempo, que muitas vezes os outros são portadores. E aí a conversa vai ser a ponte para isso. Você continua ameaçado por doenças, auto-engano, infelicidade, maldade, traição, corrupção, dor e limitações. Você está sujeito a todas essas coisas, em última análise, porque é ignorante demais para se proteger, né? Se soubesse o suficiente, poderia ser mais saudável e honesto. Sofreria menos. Poderia reconhecer, resistir e até mesmo vencer a inveja e o mal. Não seria traído por um amigo, nem lidaria com a falsidade e desonestidade nos negócios, na política ou no amor. Entretanto, seu conhecimento atual não o tornou perfeito, nem o manteve seguro, e isso nem vai acontecer, né? Você pode melhorar muito. Mas isso não vai, você não vai se livrar disso por completo, jamais. Então, é insuficiente por definição. Radicalmente, fatalmente insuficiente. Então, aí eu pulo um parágrafo e vou para o próximo, que eu achei bastante pertinente, e vou para os três, né? São os próximos. Então, eu li este, pulo um, e vou para os próximos três e últimos parágrafos da regra, que eu achei bastante pertinentes. Então, ele diz: é como se você escutasse a si mesmo durante cada conversa, assim como escuta a outra pessoa. Você descreve como responde à nova informação transmitida por quem fala. Você relata o que aquela informação fez por você, que coisas novas podem surgir dentro de você, como mudam suas presunções e como o fazem pensar em novas questões. Você diz essas coisas diferentemente à pessoa que falou. E então elas têm o mesmo efeito sobre essa pessoa. Dessa forma, ambos se movem na direção de algo novo, mais amplo e melhor. Ambos mudam, deixando as velhas presunções morrerem. à medida que se despem de suas peles e emergem renovados. Não? Ou seja, o efeito aí da conversa autêntica, verdadeira, sincera. Uma conversa como essa carrega o desejo pela verdade em si mesma, por parte dos dois participantes. E é isso que significa escutar e falar a verdade. É por isso que é envolvente, vital e significativo. Esse senso de significado é um sinal das partes profundas e ancestrais de seu ser. Você está onde deveria estar, com um pé na ordem e outro experimentando estendido para o caos, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. Você está imerso no Tao, seguindo o grande caminho da vida. Lá é estável o bastante para você estar seguro, mas flexível o suficiente para se transformar. Lá, você permite que novas informações o informem, penetrem em sua estabilidade, preparem e aprimorem sua estrutura e expandam seu domínio. Lá, os elementos constitutivos de seu ser conseguem encontrar sua formação mais elegante. Uma conversa como essa o leva ao mesmo tempo, ao mesmo lugar que escutar uma música maravilhosa o leva, pela mesma razão. Uma conversa como essa o coloca no reino em que as almas se conectam, e esse é um lugar real. Ela o deixa pensando, isso realmente é recompensador, nós realmente nos conhecemos. As máscaras caíram e os exploradores foram revelados. Portanto, escute aqueles com quem está conversando e a si mesmo. Sua sabedoria constituirá então não no conhecimento que já possui, mas na busca contínua por conhecimento, a forma mais elevada de sabedoria, que é aquela coisa clássica do Sócrates, que eu mencionei lá no início, o só sei que nada sei. Ou seja, sempre estou incompleto e sempre precisando buscar a sabedoria, porque eu nunca serei possuidor dela plenamente. É por essa razão que a sacerdotisa do oráculo de Delfos na Grécia Antiga falava de Sócrates com muita consideração, pois ele sempre buscou a verdade. Ela o descrevia como o homem mais sábio vivo, pois ele sabia que o que sabia era nada. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe, né? O Peterson sempre fecha, abre e fecha com a expressão aí da regra em que a gente está tratando. Então, esta foi a regra de número 9, né? Não se esqueçam, portanto, de prestigiar o Romanini, responsável pelas artes deste podcast, na sua loja, a Wake Up Imperium, e na sua plataforma de podcasts, a Speak Up Imperium. E siga também o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. E também no Facebook. Não deixem de me acompanhar também nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.